Carlos Costa, Rui Miranda, Abel Marques et Albert Bénat vous proposent Lusofolies, une saveur lusophone sur CFM.
Lusofolias vous est présenté avec le concours de Côté Pneu, le spécialiste du pneu à Villefranche-de-Rouergue, zone industrielle des Gravasses.
CFM.
À Villefranche. CFM à Villefranche. La puissance
du rock.
Sempre a vila cheia, por isso passo dias gelo sem parar. Ninguém tem a vila vazia aqui na aldeia. Nunca se sabe quando a fonte vai secar. Se o Manel vai para me ajudar, não me deixa ficar mal. E enche a minha vila sem pingar. Vamos para baixo a sempre andar, sem parar.
Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, merci d'avoir choisi l'espace Lusofolie, une saveur portugaise chez vous à travers les ondes de CFM, eh oui, la radio du pays, 90.2, ce vous voulez, je commence toujours par là, rentrez en contact avec nous, vous avez d'autres possibilités, la plus simple, ça peut être par exemple par téléphone, si vous voulez recevoir la recette de cuisine portugaise de la semaine, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 05 65 450 358, vous laissez vos coordonnées, et c'est avec plaisir qu'on vous l'envoie chez vous. tout dans la semaine, en tout cas le plus vite possible. Vous avez aussi une autre façon pour entrer en contact avec nous, par exemple le courrier, mais oui, notre adresse c'est Radio CFM, émission Les Enfants Liés, avenue de Toulouse, 12200, Villefranche de Rouergue. Alors, je vous explique un petit peu le menu de l'émission d'aujourd'hui. Vous savez que je vous passe chaque semaine une petite rubrique simple. Et ça, c'est, je pense surtout aux personnes qui n'ont pas accès à Internet ou parce qu'ils connaissent pas l'informatique. C'est pas leur tasse de thé, comme c'est mon cas. Alors, aujourd'hui, dans cette petite rubrique, je vais vous parler de l'hygiène des oreilles. Mais oui, bizarre. On va traiter ça en quatre questions. En matière d'hygiène de l'oreille, évitez les excès de zèle à l'origine de nombreuses pathologies. Donc on en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est quelque chose d'important pour nos oreilles. Je vous amène au Portugal. Depuis la semaine dernière, nous sommes en voyage dans l'île de Madère. On appelle ça en portugais, on dit « o paraíso atlântico », le paradis de l'Atlantique. On dit même que Madère, c'est le jardin du Portugal. Donc, depuis la semaine dernière, on s'y promène, on continue aujourd'hui, on aura pour quelques semaines. Donc, si vous avez envie de suivre le guide, tout à l'heure, je vous y amène, on ira se promener dans l'île de Madère. La recette de cuisine portugaise aujourd'hui, j'ai choisi des côtes levées de porc au four. En portugais, ça s'appelle entrecosto no forno. C'est une recette de 4 portions qui demande une préparation de 10 minutes. C'est vite fait. Il faut prévoir une macération de 4 heures pour une cuisson de 45 minutes. Sans oublier, comme d'habitude, tout ça, c'est accompagné par de la musique portugaise.
Não ponhas em mim esse teu feitiço nem por brincadeira. Mulher feitiçara, não ponhas em mim esse teu feitiço nem por brincadeira. Não quero saber porque tanto falas de mim por aí. Dividi contigo toda a minha vida, acreditei em ti. Mas tu não querias ficar mais um dia nem comigo viver. Mas tu sabes bem, se hoje és alguém, fiz de ti mulher. Mulher feiticeira, mulher feiticeira, não ponhas em mim esse teu feitiço nem por brincadeira. Mulher feiticeira, não ponhas em mim esse teu feitiço nem por brincadeira. Não quero saber porque tanto falas de mim por aí. Dividi contigo toda a minha vida, acreditei em ti. Mas tu não querias ficar mais um dia nem comigo viver. Mas tu sabes bem, se hoje és alguém, fiz de ti mulher. Mulher feiticeira, não ponhas em mim
esse é teu feitiço, nem por brincadeira. Mulher feiticeira, mulher feiticeira, não ponhas em mim esse teu feitiço, nem por brincadeira. Mulher feiticeira, não ponhas em mim esse teu feitiço, nem por brincadeira. Mulher feiticeira, não ponhas em mim esse teu feitiço, nem por brincadeira.
Um bom fim de dia para todos vocês, amigos ouvintes. Sejam os bem-vindos ao programa Lusofolias, um cheirinho do nosso país natal, isto na Rádio CFM 90.2. Viva Lusofolias, viva Portugal! Como cada semana, começo com o pensamento da semana. Para conquistar o sucesso, é preciso aceitar todos os desafios que aparecem à sua frente. Não pode apenas aceitar os que preferir. Começo sempre por lhes dar também como é que vocês podem entrar em contacto connosco. Duas maneiras de o fazer. Uma pode ser pelo telefone, se vocês quiserem entrar em contacto connosco. Não se esqueçam de fazer o 0565-450-358. Vocês podem também entrar em contacto connosco, e isto pelo correio. A nossa direção é Rádio CFM, programa Lusofolias, Avenida de Toulouse, 12.200, Vilafranche de Rouer. Ora, vamos lá ver, depois da receita de cozinha portuguesa, da viagem à Madeira, da pequena rúbrica que falamos sempre aqui neste programa, também vou-lhes levar a Portugal e também fazer a experiência do guide, como se diz. Portanto, hoje vou-lhes levá-los numa etapa de Aljustrel e até Almodóvar, passando por Castro Verde, a grande capital da planície. Portanto, daqui por um bocadinho vamos fazer esta linda viagem ao nosso país. E isto, como todas as terças-feiras, como todas as semanas neste programa, tudo isto acompanhado com música do nosso país.
Assim. E sempre cantei-o assim, numa forma de expressar aquilo que eu sinto em mim. Por isso canto estas quadras, bem soltas e com bom senso. Cada uma bate à porta da casa que ela pertence. País que vais a subir, país que vais a subir para uma altura infernal. Para uma altura infernal, tudo avança, tudo sobe, sem haver ponto final. E só o trabalhador, o salário é sempre igual. Não há país como este para atender ao cidadão. Para atender ao cidadão, dá tudo aquilo que é dado ao povo desta nação. Aponta com a mão direita e tira com a outra mão. Mas esta nossa política, mas esta nossa política até é muito engraçada. Até é muito engraçada.
delicada. Antes de entrar fazem tudo, quando entram não fazem nada. Quem os ouve fica doente, quem os ouve fica doente, a sofrer com muita dor. Caretas que até se troca de cor. E se for para o hospital, morre à espera do doutor. Partidos deste país, partidos deste país, não fazem boa salada. Não fazem boa salada, só dão poucas uns aos outros. Andam sempre à porrada, cada um puxa para o seu lado e nunca resolvem nada. Pois se é verdade o que dizem, pois se é verdade o que dizem, há muitos que cá veneram. Há muitos que cá veneram, que um dia lá pagarão que aqui fizeram. Então as nossas políticas muitos castigos esperam. Não vos quero amassar mais, não vos quero amassar mais, por isso vou terminar. Por isso vou terminar. Desculpem estas cantigas deste meu fraco pensar. E para todos que escutaram, fico um abraço no ar.
Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène des oreilles. Oui, oui, en matière d'hygiène de l'oreille, éviter les excès de zèle à l'origine de nombreuses pathologies. Là, on ne connaît pas toujours les pratiques à adopter. Voici ce qu'il faut savoir sur l'entretien de nos écoutilles et tout ça en quatre questions. Il y a ceux qui vous disent qu'elles sont auto-nettoyantes et ceux qui prétendent qu'il faut les astiquer régulièrement à grand renfort de coton-tige et de spray auriculaire. Bref, en matière d'hygiène auditive, les idées reçues se propagent à la vitesse du son. Qui dit vrai, qui dit faux? Allez, on fait le point. Le cérumen est l'ennemi de nos oreilles. Alors, je vous dis de suite, c'est faux. Le cérumen est une substance jaune et pâteuse, donc la texture cireuse protège le conduit auditif. L'essentiel au bon fonctionnement de l'oreille, il s'évacue naturellement vers l'extérieur et se renouvelle en permanence au cours d'un cycle complet d'environ un mois. Son action protectrice remplit deux principales missions. Évacuer de façon mécanique les scums, poussières et autres impuretés vers l'extérieur et empêcher de façon chimique toute prolifération bactérienne à l'intérieur du conduit. Loin d'être signe de saleté, le cérumen est au contraire le garant de notre hygiène auditive. Seconde question, il ne faut jamais utiliser les coton-tiges. Alors, je vais vous dire, c'est faux, mais la quantité de la production de cérumen varie d'un individu à l'autre. Il arrive ainsi chez certaines personnes qu'un excès de cérumen se forme dans le conduit. Si cet amas se situe à l'entrée, on peut éliminer délicatement à l'aide d'un coton-tige en évitant de le repousser vers l'intérieur au risque de former un bouchon. Le plus simple reste de nettoyer précautionneusement précautionneusement le pavillon et l'entrée du conduit à l'aide de l'auriculaire recouvert d'un mouchoir en papier. Troisième question. En cas de bouchon, on peut utiliser un solvant. C'est vrai, mais lorsqu'un bouchon se forme, on peut acheter en pharmacie différents produits solvants présentés sous forme de pipettes qui vont aider à dissoudre la cire. Si le bouchon persiste, l'intervention de notre médecin ou de votre ORL s'impose pour éliminer le résidu. Le lavage réalisé à l'eau tiède à l'aide d'une poire n'est pas toujours efficace. Il peut s'avérer risqué en cas d'altération du tympan. Il faut savoir enfin que la sensation d'obstruction peut également être causée par une mycose, un corps étranger, un épanchement liquidien lié à une otite, voire une sourdité. Est-ce qu'on peut utiliser de l'eau? C'est vrai et c'est faux. Si l'usage d'eau savonneuse est possible pour laver le pavillon, il est en revanche déconseillé d'asperger le fond de l'oreille à grands jets de pommes de douche, car cela favorise la macération et donc les otites externes. Quant à l'usage du jet dentaire, trop radical pour nos fragiles tympans, c'est là une très mauvaise idée.
Comigo não és.
Vocês querem me acompanhar? Nós vamos ao nosso país e na rúbrica de Portugal de alto a baixo vou levá-los de Aljustrel, passando por Castro Verde, e acabamos o passeio em Almodóvar, a terra da cortiça e da aguardente de Medronho. Aljustrel tem carta de foral desde 1252. Aljustrel é uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Beja, região do sul de Portugal. É sede de um município com 458 km² de área e 9.257 habitantes, dividido em quatro freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Ferreira do Alentejo, a leste por Beja, a sul por Castro Verde, a sudoeste por Ourique e a oeste por Santiago do Cacém. Aljustrel é bastante conhecida nacional e internacionalmente pelas suas minas, património industrial, mineiro e geológico, onde é também conhecida pelo seu santuário da Nossa Senhora do Castelo. No território que hoje é o concelho de Aljustrel, está documentada a passagem de grupos de caçadores recoletores de paleolítico. Contudo, os primeiros registros arqueológicos de início de povoamento remontam a finais do terceiro milénio e situam-se no morro de Nossa Senhora do Castelo, uma comunidade que já se dedicava à extração e metalúrgia de cobre. E foi este minério e a riqueza dos seus solos agrícolas que fizeram com que, a partir daí, a ocupação do território se tenha procedido de forma interrompida, tendo-se recolhido vestígios de todos os períodos pré-históricos. Com a chegada dos romanos, em finais do século I, a exploração mineira sofreu um grande impulso com uma exploração bastante intensiva. Deste período, recolheram-se inúmeros vestígios dessa atividade, para além de outros, da vida cotidiana das populações. Foram também encontrados dois textos jurídicos gravados em bronze e que representam os mais antigos textos legislativos conhecidos no nosso país, que, embora incompletos, foram exaustivamente estudados por investigadores nacionais e estrangeiros, bem como os restos de uma oficina metalúrgica onde se processava o tratamento do minério e também ruínas de habitações da povoação que se denominava Vipasca. A partir de 1252, o Conselho de Aljustrel assume forma jurídica com a atribuição da Carta de Foral, otorgada pela Ordem de Santiago e confirmada pelo rei Dom Afonso III, sendo referida nos textos como Aljustre. Em setembro de 1510, recebe nova carta de foral atribuída por Dom Manuel I e que foi escrita por Fernão de Pina, guarda-mor da Torre do Tombo. Só em 28 de setembro de 1516 é que foi publicada em Aljustrel por Álvaro Fragoso, cavaleiro da Casa de El Rei, na presença do comendador da vila, Martim Vaz Mascarenhas, e demais autoridades do concelho. Em 1836, o concelho de Aljustrel vê aumentada a sua área com a inclusão da freguesia de Ervidel. E em 1855 sofre nova alteração com a anexação de parte do extinto concelho de Messejana. Mais tarde, e isto em 1871, acaba também por ser extinto o concelho de Aljustrel, embora por um curto período de 3 anos. Em 1910, Aljustrel adere de imediato à República, tendo sido um membro ilustre de Aljustrel, o Dr. Manuel de Brito Camacho, médico, jornalista político, deputado e ministro. Foi um dos principais líderes do movimento republicano.
Força nesta vida, alguém que nos dá todo o amor, por quem sofremos na partida.
Vi-te nascer, vi-te crescer, sempre lutei, estive a teu lado. És meu orgulho, sou feliz por seres quem és, tu és amado.
Nós somos filho, pai e irmão, no nosso olhar só há verdade.
Lutei por ti e até chorei,
contigo até sonhei.
Mata-me a saudade que sempre me invade.
Saí do meu país, a minha vida foi meu fado.
Cantei para ti, dei-te saber,
mas eu de ti nunca me enfado.
Tu és para mim o meu herói,
estás no meu peito bem guardado.
Um dia quando tu partires,
vou ficar só e destroçado.
Nós somos filho, pai e irmão,
no nosso olhar só a verdade.
Lutei por ti e até chorei,
contigo até sonhei.
Mata-me a saudade que sempre me invade.
Amo-te, pai. Amo-te, meu filho.
Somos filho, pai e irmão,
no nosso olhar só há verdade.
Lutei por ti e até chorei,
contigo até sonhei.
Mata-me a saudade
que sempre me invade.
Mata-me a saudade.
Portugal, de alto a baixo, depois de Aljustrel, chegamos a Castro Verde, a grande capital da planície. Castro Verde é uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Beja, região do Alentejo e sub-região do Baixo Alentejo, com cerca de 5.200 habitantes. É sede de um município com 569 km² de área e 7.276 habitantes, subdividido em quatro freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Aljustrel e Beja, a este por Mértola, a sul por Almodóvar e a oeste por Ourique. Castro Verde está situado no Baixo Alentejo, na região do Alentejo, num território conhecido como Campo Branco. Uma grande parte do território do município encontra-se dentro de uma zona de rede natural 2000 da União Europeia, representadas por uma zona de proteção especial para as espécies de aves estepárias ameaçadas, como a betarda e o peneireiro das torres. A região do Castro Verde é reconstituída por extensas zonas de colinas, referidas como uma peneplanície, que varia em altitude de 100 a 300 metros, 300 a 900 pés acima do nível do mar. Os vales dos rios e os furamentos cartesíticos levantados pela erosão que os vales dos rios provocam, o que tornam estes a níveis principais na região, a zona de Castro Verde insere-se na faixa peritosa ibérica que começa em Aljustrel, prolongando-se pelo Baixo Alentejo e que se estende até ao sul de Espanha. As atividades mineiras nesta região remontam há milhares de anos, com restos de estruturas de mineração que remontam à época romana, quando a região teve um papel significativo na expansão da metalúrgica e romana, e durante vários séculos foi uma fonte abundante de minerais, de minério, em que se incluem ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e ferro. Depois do Castro Verde, para terminarmos esta rúbrica de Portugal de alto a baixo, chegamos a Moldovar, a terra da cortiça e da água ardente de Medronho. O concelho de Almodóvar está situado entre a Serra do Caldeirão e a planície alentejana. Dista da capital do distrito, 64 km de Faro, de 74 km, e de Lisboa, 214 km. Com aproximadamente 778 km² de superfície, um terço do seu território, situado mais a norte, e a que correspondem às freguesias da Aldeia dos Fernandes, Rosário e parte da União de Freguesias de Almodóvar e Graça de Padrões, é plano e pouco arborizado. As atividades com maior expressão económica são o cultivo de cereais de sequeiro, a criação de gado bovino, ovino e suíno, a produção de leite e queijo de ovelha e apicultura. Os restaurantes, dois terços, situam-se mais a sul. São constituídos pela serra revestida de uma vegetação abundante, onde se destaca a esteva, o medronheiro, o sobreiro e a azinheira, e correspondem a quatro das seis freguesias: Almodóvar, União de Freguesias de Santa Clara Nova e Gomes Aires, Santa Cruz e São Bernabé, onde se situa o Pico do Mu, um dos locais mais altos de toda a Serra do Caldeirão. A sua principal riqueza é a cortiça, a água ardente de Medronho, o queijo de cabra e o mel. A população aqui é dispersa e vive destas atividades que desenvolve em paralelo com a pequena agricultura.
Foi bater na minha porta. Veio no momento em que eu estava lendo o jornal. Ela me disse que estava com muito medo. Disse que tinha uma cobra em seu quintal.
Pulei a cerca para socorrer a vizinha, matei a cobra, mas foi uma confusão. O seu marido é um homem ciumento, apareceu e apanhou-me com o pau na mão. Eu de pijama, ela só de camisola, ele dizia, vai falando, não tem roles. É bom que tenhas uma boa explicação, se não tiveres eu mando os dois para o caixão. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal, e o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal, e o meu vizinho quase fez um funeral. Com muito custo convenci o meu vizinho que tudo aquilo é uma coisa normal. Eu tinha ido socorrer sua mulher, e se não fosse poderia ser fatal. Tudo explicado eu voltei para a minha casa, fui-me deitar mas acabei dormindo mal. Pois eu sonhei que o meu vizinho me matou, que pesadelo parecia ser real. Pois só um susto foi um mal entendido, pois o sujeito imaginou que foi traído. Por muito pouco ele não perdeu a calma, e é por isso que eu fiquei com este trauma. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal, o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal, e o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal, e o meu vizinho quase fez um funeral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal, e o meu vizinho quase fez um funeral.
Et voici la recette de cuisine portugaise du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi des côtes levées de porc au four. En portugais, ça s'appelle entrecosto no forno. C'est une recette de 4 portions qui demande une préparation de 10 minutes, sans oublier la macération de 4 heures et une cuisson de 45 minutes. Alors, je commence par vous donner les ingrédients. Il faut 1 kg de côte levée de porc. Pour préparer la marinade, il faut 3 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de paprika, 125 ml de l'huile d'olive extra vierge, 125 ml de vin blanc, 3 branches de persil frais ciselé, une feuille de laurier concassée, quelques gouttes de sauce pili-pili à goût et une pincée de sel de mer. Pour la préparation, il faut tout d'abord mélanger, réduire en purée tous les ingrédients de la marinade, verser cette préparation dans un grand sac à glissière, ajouter la viande et remuer pour bien l'enduire de marinade, laisser macérer au moins 4 heures au réfrigérateur. Après, il faut préchauffer le four à 190°C. retiré la viande de la marinade, il l'a déposée dans un plat à gratin, réserver la marinade, couvrir le plat, enfourner et cuire 45 minutes. Retournez la viande à mi-cuisson et la badigeonner de marinade. Servir accompagné d'une salade de roquettes, de moutarde au pili-pili, de légumes marinés ou des oignons frits. Bon appétit à tous.
Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso filho um dia, num palheiro humilde e tosco. Entre as mulheres, bendita, bendito é o fruto, a luz do vosso ventre, Jesus. Amor e graça infinita, Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado, Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado, tocar-lhe cantar o fado, rogai por nós pecadores, tocar e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Agora sempre também, na hora da nossa morte, agora sempre também, na hora da nossa morte.
Oui, c'est l'heure de nous promener. Nous partons en voyage au Portugal, précisément à l'île de Madère, le paraíso atlântico, le paradis de l'Atlantique, le jardin du Portugal. Pendant toute l'année, il ne se vérifie pas dans l'archipel de grandes variations thermiques. En maintenant le climat, amène et avec des températures moyennes, 23 C en été et 17 en hiver, dues à l'influence de la chaîne chaude du Golfe. La température de l'eau et de la mer se maintient à 22 C en été, en refroidissant graduellement jusqu'à atteindre 18 en fin d'hiver. Conformément au recensement de 2001, l'archipel de Madère présente une population d'environ 245 011 habitants, distribués par les îles de Madère, 240 537, et de Porto Santo, 4 474 habitants. La région autonome de Madère est constituée par 11 communes, donc 10 placées dans l'île de même nom et une dans l'île de Porto Santo. Ainsi, l'île de Madère comprend les suivantes villes: Cagliette, 11 000 habitants, 946, Câmara de Lobos, 34 614 habitants, Funchal, 103 961, Machico, 21 747 habitants, Ponta do Sol, 8 125, Porto Moniz, 2 927, Ribeira Brava, 12 494, Santa Cruz, 29 721, Santana, 8 804 habitants, et San Vicente, 6 198 habitants. L'île de Porto Santo est constituée d'une commune et de même nom, 4 474 habitants. Madère est ainsi appelé car lorsque les premiers colons sont arrivés dans l'île, ils ont trouvé une forte végétation d'arbres. Et pour pouvoir ouvrir chemin vers l'intérieur de l'île, ils ont incendié l'immense forêt vierge. Le nom de Porto Santo a été donné par les navigateurs João Gonçalves Zarco et Tristan Vaz Teixeira, en vertu de la baie de cette île dans la côte sud qui leur a servi d'abri lors d'une violente tempête. L'archipel de Madère, en 1350, était déjà référencié dans le Libro del Conocimiento et représenté avec précision géographiquement dans les cartes italiennes et catalanes du siècle XIV. Certains historiens défendent même que les Arabes connaissaient déjà Madère et qu'ils auraient intégré avec le nom de Djarizat al-Ghanam, l'île des moutons, dans leur route maritime au long de la côte africaine. Néanmoins, la découverte de l'archipel de Madère a été attribuée aux Portugais. Ainsi, l'île de Porto Santo a été découverte en 1418 par João Gonçalves Zarco, Tristan Vaz Teixeira et Bartolomeu Perestrelo, plus tard désigné comme premier capitaine donataire de cette île. En relation à la découverte de l'île de Madère, la version officielle raconte que les découvreurs ont été à la recherche de Guinée sous les ordres de l'infant Dom Henrique, le grand stimulateur de la première phase des découvertes maritimes lusitaines. Néanmoins, une violente tempête les aurait entraînés jusqu'à la plage de l'île de Porto Santo. Ils auraient aperçu dans l'horizon une île de grande altitude. Ils auraient poursuivi leur voyage. Selon l'historien açorien Gaspar Frutuoso, la découverte de l'île de Madère a eu lieu le 1er juillet 1419. Voilà, je vous laisse là aujourd'hui. Évidemment, comme tout, l'émission Lusophonies a un final. Il est arrivé, ben oui. Alors, j'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Lusophonies a été présentée par Carlos, réalisée par Lucas. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.
Tanto dizer-te que és tudo para mim, mas faltou-me a coragem para falar de ti. Queria tanto que ouvisses o meu coração. O que sinto cá dentro é mais pura paixão. Não quero mais viver nesta dor. Vou de uma vez falar deste amor. Não quero mais estar na solidão. Não digas não.
Sonho estar com
contigo, te acariciar, só te quero amar, leva-me à luz.